Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Bom, buscando entender um assunto que toda hora a gente fala, comenta, mas não necessariamente a gente se aprofunda e até sabe de fato o que significa, né? Que são os algoritmos. Então, pensar como é que eles impactam a nossa vida, os negócios, a construção do nosso dia a dia, enfim, entender aí em que pé que a gente de fato tá e o que que vem por vir é um pouco aí o tema da nossa conversa. E para isso eu tenho a honra de receber o Diogo Cortiz, que é professor da PUC São Paulo e também integra a rede de segurança criada pela OpenAI para melhorar os padrões do ChatGPT, dentre aí uma série de outras coisas que ele faz. Bem-vindo, Diogo.
Oi, Gabi, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
E também aqui com a gente hoje a Fabiane Nardon, que é diretora de plataforma de dados da TOTVS. Bem-vinda, Fabi. Muito bom ter você por aqui.
Obrigada, Gabi. Muito bom bater esse papo com vocês hoje.
Bom, então, começando aqui do começo, algoritmo, né, é o tema. A gente ouve isso cada vez mais, toda hora, virou aí já tema de almoço de domingo da família, coisa que cada um já comentando, mas a gente sabe pouco, né, assim, o que que exatamente é um algoritmo, assim, o que que é isso, né, por que que a gente precisa entender sobre isso e o que que é um algoritmo? Acho que a gente pode começar, assim, bem da base, quem é que se voluntaria para começar?
Eu acho que eu posso começar. Bom, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que você dá para o computador fazer o que você quer. Então, o computador não faz nada, né? Se a gente não disser para ele o que, que você quer. Desde as coisas mais básicas, quando você mexe no mouse, existe um algoritmo por trás que está entendendo o sinal que o mouse manda e mandando aquela setinha fazer o movimento que você está fazendo com a mão no mouse. Tudo isso são algoritmos. Mas os algoritmos que estão no almoço da família, que é o que o pessoal mais está falando, algoritmo sempre existiu, né? A palavra algoritmo ainda é muito mais ampla que isso. Qualquer coisa que você faz com o computador tem um algoritmo por trás que está resolvendo. Mas esses algoritmos que estão sendo falados hoje, que são os algoritmos de rede social, de recomendação, que mostram, você fala alguma coisa e aparece uma propaganda que todo mundo desconfia, que tudo que a gente fala está sendo ouvido. Esses são algoritmos que foram desenvolvidos mais recentemente na história da computação, que são algoritmos que, em geral, usam algum tipo de ou estatística ou inteligência artificial para tentar fazer recomendações e tentar atingir algum objetivo que quem desenvolveu aquele algoritmo tem, né? Então, mas algoritmo mesmo, a palavra algoritmo é qualquer código que você fizer para o computador fazer o que você quer.
E aí, Diogo, complementa aí alguma coisa? Por que que é importante a gente entender isso, né? Por que que agora isso tem cada vez mais se colocado aí como discussão?
Eu acho que a Fabiane explicou super bem aí, de uma maneira muito didática, parabéns, para a explicação do que é algoritmo. E acho que a gente precisa estar esperto, né? Porque hoje o algoritmo, ele se tornou pervasivo, né? Então, ele tá basicamente em quase todas as ações que a gente vai fazer. Aliás, se é uma ação no universo que envolve o universo digital, existe um algoritmo mediando esse nosso comportamento, né? Então, eu acho que o ponto de atenção é nisso, né? A tecnologia, ela ficou mais persuasiva, então ela está presente no nosso dia a dia, em determinadas atividades, e sempre tem um algoritmo ali, que pode ser um algoritmo, né, vamos dizer assim, padrão, que foi programado para fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa, ou pode ser esses algoritmos de machine learning, que aí eles vão aprender e obviamente vão trazer algum comportamento emergente a partir desse aprendizado. Mas, enfim, tá na nossa vida, no dia a dia. Eu lembro que, anteriormente, a gente falava, vou entrar na internet, lembra? A gente falava, vou entrar na internet. Se conectava, você literalmente sentava em frente ao computador, ligava o computador e entrava na internet, né? Hoje, a gente vive na internet, não tem como sair da internet, a não ser que você desligue todos os dispositivos. Então, assim, desde quando você vai, sei lá, pedir algo pra Alexa, é um algoritmo. Quando você destrava seu celular, é algoritmo. Assim, os algoritmos, eles constroem muito e hoje eles manipulam basicamente todo o sistema comunicacional, né? Então, desde os sistemas de recomendação das redes sociais que montam o feed. Então, eu e você, Gabi, a gente pode seguir a mesma pessoa. Só que se essa pessoa postou uma foto, não quer dizer que eu e você vamos receber a foto. Pode ser que ele só entregue para você e nem que vai ser no mesmo momento. Talvez o algoritmo entenda que naquela hora específica, para mim, é importante e mais interessante e que vai trazer mais engajamento ver, sei lá, uma foto sobre futebol do que sobre o meu amigo que tá na praia, nosso amigo que tá na praia, né? Então, isso vai, né, desde os buscadores, então o algoritmo tá controlando todo esse nosso fluxo comunicacional. Também.
Não, e é interessante essa sua colocação, né, da rede social, porque isso já ficou tão incorporado no nosso comportamento que muitas vezes a gente nem para pensar, né, que é assim que funciona. Às vezes você tá do lado de alguém e aí você percebe que é isso que aconteceu, que a pessoa comenta do fulano, aí você fala, nossa, não, mas para mim não veio. E aí você vai entendendo que ele vai de acordo com o que ele entende como sua preferência, né? E isso abre um monte de discussão, você vê um monte de... que a gente tem, né, essa tendência a querer classificar as coisas como boa, ruim, ou etc. Dá para pensar, né, pergunto aí a vocês, que um algoritmo é bom ou é ruim? Como é que a gente olha para tudo isso, sabe?
Olha, eu acho que a coisa mais importante é a gente entender o que que a empresa que fez o algoritmo tinha como objetivo. Então, quando você olha para uma rede social, o objetivo de quem fez aquele algoritmo é que você fique o mais tempo possível dentro daquela rede social. Quanto mais tempo você ficar lá dentro, mais engajamento você vai ter com as marcas, porque existe uma publicidade por trás. Por exemplo, obviamente, se você ficar 5 horas no Facebook, você vai ver muito mais publicidade do que se você ficar 5 minutos. Então, o interesse da rede social é, antes de tudo, fazer com que você fique mais tempo lá. Dependendo do algoritmo que a gente... O algoritmo de uma plataforma de streaming, o objetivo é que você assista a maior parte, maior parte do tempo você assista filmes dentro daquela plataforma de streaming, daí você vai ver valor nela. Então, isso a gente chama de como o algoritmo é otimizado, né? Então, a gente diz, esse algoritmo ele é otimizado para garantir que você vai ficar o maior tempo possível na rede social. Esse outro algoritmo vai ser otimizado para que você clique no anúncio. Então, ele vai tentar te entregar aquele anúncio de publicidade que é o que você quer para você clicar naquele anúncio. Então, cada algoritmo desses tivesse um objetivo, tivesse alguma coisa que ele quer que você faça, né? Então, dizer que ele é bom ou é ruim, na verdade, eu acho que dificilmente, claro, poderia existir, mas dificilmente uma empresa está fazendo um algoritmo com um propósito de fazer bem ou mal. Em geral, um propósito por trás desses algoritmos é muito mais comercial, de aumentar o engajamento, de você ficar mais tempo nas redes sociais e tudo mais. Agora, claro que isso pode ter consequências boas e consequências ruins, né? Porque uma das formas de você fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo naqueles assuntos, naquela rede social, é você começar a entregar coisas cada vez mais polêmicas e cada vez mais que vão reforçando um pensamento que a pessoa já tinha e que você consegue, você tem uma impressão que todo mundo pensa como você, que você só vê notícias sobre aquilo e vídeos sobre aquilo, e você acaba entrando num mundo que parece que é todo mundo, mas ele não é todo mundo. Ele é apenas um mundo que foi otimizado para você ficar mais tempo naquela bolha, né? Então, obviamente, isso pode ter consequências muito ruins. E tem muitas coisas boas também, né? Você está procurando uma informação, você procura e começam a aparecer vídeos que você nunca imaginou que poderiam ser recomendados para você e que resolvem o seu problema. Então, é difícil dizer se um algoritmo... ele é bom ou ruim. Eu acho que o principal é a gente entender como ele funciona e como esse algoritmo está tentando nos manipular e qual é o objetivo dele, né? E aí, para você conseguir também sair dessa bolha, né? Entender que tudo que está aparecendo, nem tudo que está aparecendo para você é verdade e nem tudo que está aparecendo para você é toda a verdade. Existem várias outras perspectivas que talvez só o algoritmo não está entregando para você. Então, você tem que entender como isso funciona para você conseguir sair disso também. Concordo, Diogo?
Concordo. Inclusive, eu trago até 2 estudos, assim, para comentar, que mostram exatamente esse ponto. Teve, no fim do ano passado, aliás, ao longo do ano passado, mas isso tudo foi publicado mais para o fim de 2023, o Facebook, né, na verdade a Meta, ela financiou 4 grandes projetos de pesquisa para tentar entender, né, esse impacto das redes sociais na sociedade, na polarização e o papel dos algoritmos e tal. E aí, numa das conclusões lá é que o algoritmo em si, ele não impulsiona tanto assim a polarização, né? Ele não encerra o assunto, mas ele traz esses dados. Mas o ponto do estudo que chama mais atenção, e aí passou desapercebido por muitas pessoas, é que num determinado estudo eles fizeram assim, eles pegaram milhares de usuários e eles desabilitavam o algoritmo, né, de criação de feed. Ou seja, tudo que chegava para o usuário era na ordem cronológica, como eram as redes sociais do passado, né? A gente recebia o conteúdo conforme ia vindo, né? Aí, de repente, do nada, começou, pô, o que que eu tô vendo nesse post de 2 dias atrás, sabe? Então, era o algoritmo. Então, eles desabilitaram para esse grupo de usuário e eles, enfim, viram os comportamentos, né? E aí, o que que eles perceberam é que as pessoas que estavam usando a parte, o feed, né, cronológico, ou seja, chegava tudo em ordem que foi postado, houve uma queda no engajamento e elas ficavam menos tempo nas redes sociais. E é interessante que nos estudos eles colocam isso como um ponto negativo, né? Bom, do ponto de vista de negócio é ruim para ele, mas do ponto de vista para a sociedade, para a saúde mental, pode ser um ponto interessante, né? Até que ponto, né, esses algoritmos conseguem controlar o nosso comportamento. E aí eu cito um outro estudo que foi feito e foi publicado na Neuroimage. A Neuroimage é uma das principais revistas científicas na área de neurociência, e um grupo de pesquisador, eles literalmente enfiaram as pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional para ver o que acontecia no cérebro enquanto elas estavam vendo vídeo do TikTok. E, então, eles fizeram um experimento que a pessoa entrava lá na máquina, no tubo mesmo, e eles gravavam as telas das pessoas, então eles passavam blocos, né? Blocos de vídeos que eram mais recomendados de uma forma geral e blocos que eram recomendados específico para cada pessoa, certo? O que acontecia é que quando chegava esses blocos de vídeos que eram específicos para cada pessoa, aí quando havia um aumento de atividade nas regiões do cérebro relacionado à liberação de dopamina, ou seja, um circuito de recompensa. Então, no limite, a gente pode, né, inferir, olha que loucura, a ByteDance, né, que é a dona do TikTok, conseguiu treinar um sistema de recomendação que é capaz de reconhecer quais são esses estímulos mais reforçadores para cada usuário a nível global, né? Então, isso é muito que fez o sucesso do TikTok, né? Então, se a gente pensar na história das redes sociais, desde quando o Facebook surgiu, sempre havia a promessa de uma rede social que ia desbancar o Facebook, certo? Então, você teve várias empresas que surgiram e morreram, você teve produtos de grandes empresas que tentaram rivalizar e não tiveram sucesso. O Google, assim, ele teve umas 3 tentativas, né, de fazer rede social. Teve aquele Google Plus, Google Buzz, Google Circle, enfim, e nada funcionou, porque o valor está muito nessa formação da rede, né? Então, é eu que sigo essas pessoas, e essas pessoas estão na rede, eu recebo os conteúdos dela, e fazer com que as pessoas migrem e formando essas redes para outro ambiente é muito difícil. Então, a sacada do TikTok foi, meu, esquece esse negócio de rede social. Você não precisa seguir ninguém, porque eu vou conhecer seu perfil e eu vou te entregar o conteúdo por meio de um algoritmo. Então, um algoritmo que conhece sua preferência e te entrega o conteúdo. Então, todo mundo fica naquela aba lá do pra você, né, do For You, dentro do TikTok. Então, se não fosse o algoritmo, sistemas de recomendação, o TikTok, né, certamente não seria esse grande sucesso que ele é.
Nossa, eu acho que você tocou aí num ponto que é super relevante, que é como o quanto os algoritmos vão se sofisticando, eles vão dando espaço para outros modelos de negócio também, né? E aí acho que cada vez mais a gente tem visto essa possibilidade, porque a Fabi tinha dito no começo, né? Ah, no fundo, o algoritmo entre aspas, aí, uma receita de bolo, né? Mas agora a gente vê que essa receita aí, ela vai ficando cada hora mais complexa, porque você passa um padrão que em cima daquilo ele vai aprendendo e criando mil outras coisas. Vocês veem que a gente vai ter a possibilidade de criar muitas outras coisas conforme se sofistica cada vez mais? Os algoritmos estão ficando cada vez mais sofisticados?
estão ficando cada vez mais sofisticados e a tendência é... Esses algoritmos de inteligência artificial, eles são muito dependentes de dados. Quanto mais dados você tem, mais coisas mais sofisticadas você consegue fazer e aprender mais, né? Inclusive, um dos grandes gargalos da inteligência artificial hoje é você conseguir bons dados para você conseguir treinar esses algoritmos. E essa parte de dados, de como você entregar dados, bons dados para os algoritmos, ela está se sofisticando mais. Mas a gente ainda está muito longe do nível que poderia estar. Então, à medida que esses dados vão melhorando e os algoritmos vão sendo mais treinados e vão tendo mais algoritmos mais sofisticados ainda, isso pode ter um impacto muito maior do que o que a gente está vendo hoje. Hoje os algoritmos ainda erram muito, né? Mesmo uma coisa super avançada como o ChatGPT, se você explora de verdade, ele várias vezes te dá informações erradas, te dá conclusões erradas, que é um outro problema dos algoritmos, né? Porque muita gente acha que o que o algoritmo falou é verdade, e não é. Muitas vezes não é. Então, é uma outra...
Eu acho que você tocou num ponto, assim, super importante, que é isso, né? Da confiança na inteligência artificial. E aí dentro do meu grupo de pesquisa na PUC, a gente tem uma área que estuda essa parte de interação. E é uma preocupação que a gente tem dessa construção de confiança na inteligência artificial. E eu sempre brinco, né, que acho que o problema da inteligência artificial nem ela tá errada, né? Porque ela errar, a gente também erra e tal. O problema é ela errar e nos convencer de que ela está certa, né? Então, isso é muito, muito complicado. E a gente está chegando num limiar em que as coisas estão ficando cada vez mais complexas e aí as pessoas ou confiam demais ou ela mesma entrega para a máquina e a máquina começa a dar... Porque, assim, a inteligência artificial, né, ou algoritmos de machine learning e tal, que seja, ele vai aprender a partir dos dados e ele vai achar padrões a partir desses dados, né? Então... E ele vai dar uma resposta. Só que muitas vezes, conforme a gente está construindo esses sistemas, a gente pode estar dando dados e o algoritmo está mostrando, olha, eu acerto os padrões desse dado 90%. É um ótimo número. Só que aí quando você olha para os dados, você fala, pô, mas esses dados não representam muito bem a realidade. E aí eu acho que eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil de ser entendido. Eu trabalhei bastante tempo durante... quase 3 anos, na área mais de computação afetiva, né? Que é o uso de inteligência artificial, modelos, para tentar reconhecer e representar emoções humanas, né? E a gente queria estudar, ver se existe uma viabilidade técnica e científica para isso, né? Porque hoje você tem uma série de, e acho que vocês já viram, né? De ferramentas que reconhecem emoções a partir de expressão facial, né? Então, você tem ferramentas comerciais que fazem isso. Então a pessoa tá alegre, tá triste, tá? A gente queria validar isso. E quando a gente vai, porque se eu colocar um monte de imagem falando, ó, essa pessoa tá alegre, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá feliz, tal, o modelo vai aprender a reconhecer padrões de expressão facial e vai classificar bem. O ponto é que hoje a gente não tem evidência científica que seja possível reconhecer emoções a partir de expressão facial. Na verdade, a gente tem evidências mostrando que isso não é possível, porque isso depende da cultura, depende de uma série de fatores, né? Ou seja, a gente está... existiu e ainda existem, porque tem ferramentas que fazem isso. Então, a gente está tomando decisões com base no algoritmo que foi construído de forma equivocada, né? Então, existe até uma conferência que chama... Internet Governance Forum, que é uma conferência anual da ONU, e em 2022 a gente organizou um painel exatamente sobre isso, né? Então a gente chamou neurocientistas, a indústria, inclusive foi a Microsoft que tinha uma dessas ferramentas, né? E aí depois a Microsoft, ela anunciou a aposentadoria da ferramenta, porque ela falou, ó, realmente a gente não tem um embasamento científico de que a gente consegue fazer isso. Então, quer dizer, tecnicamente... A inteligência artificial vai reconhecer os padrões do gosto, mas falar que é uma determinada emoção, por exemplo, a gente não tem essas evidências científicas. Então, acho que o uso excessivo de inteligência artificial pode estar conduzindo a tomada de decisões erradas. Aí só mais um exemplo, que eu acho que isso é bem didático. Teve um estudo da pandemia que eles estavam tentando criar técnicas de machine learning para verificar se dava para reconhecer COVID a partir de raio-x, né? E eles pegaram uma série de raio-x, treinaram um modelo e o modelo acertava 90%. Você fala, nossa, é animal esse modelo. Muito bom. Só que aí quando foram ver, na verdade, as pessoas, né? Então, para treinar esse modelo, eles entravam com raio-x de pessoas que tinham COVID e de pessoas que não tinham COVID, né? E aí o que eles viram é que a inteligência artificial não aprendeu nada sobre COVID. O que acontecia é que as pessoas que tinham COVID, elas estavam internadas. Então, elas iam pro raio-x deitada na maca. E as pessoas que estavam saudáveis faziam o raio-x de pé. Então, o que o modelo aprendeu foi categorizar padrões de imagem que eram de pé e deitado. Nada a ver com COVID, né? Então, mas, de novo, a inteligência artificial pode nos enganar. A gente precisa estar muito atento.
Diogo, sabe o que eu acho que é mais perigoso nisso? Principalmente nesses algoritmos mais modernos de LLM, como é o ChatGPT, que está super na moda aí, mas tem outros parecidos, que uma característica desse algoritmo é que ele sempre te dá uma resposta. Exato. Que ela esteja certa ou esteja errada. E ninguém consegue saber pelo algoritmo mesmo, não consegue saber se ele está acertando ou se ele está inventando uma resposta. Então, esse algoritmo, ele é feito para sempre dar uma resposta. Se ele não souber, ele inventa, que é o que a gente chama de alucinação. Então, quando o algoritmo dá uma resposta inventada, é o que a gente chama tecnicamente mesmo de alucinação, que ele está alucinando. Inclusive, essa foi a palavra do ano que foi escolhida no ano passado, né? Uhum. A palavra do ano do passado foi escolhida hallucination. Se você fizer uma pergunta para o ChatGPT e ele te responder, você não tem como saber se aquela resposta foi uma resposta certa, porque ele usou os dados que ele aprendeu e que não está certo, se aquilo é uma alucinação. Então, esse é um cuidado que tem que ter. E o que me preocupa mais é quando isso transborda, essas respostas do ChatGPT transportam para a vida real, no seguinte sentido. Imagina, por exemplo, um jornalista que está fazendo uma pesquisa para chegar a alguma conclusão e usa uma ferramenta como o ChatGPT para perguntar alguma coisa, alguma informação, e ele dá uma resposta que não necessariamente é verdade. E esse jornalista pega essa resposta e publica numa mídia oficial, um grande jornal, uma grande revista. E aí essa informação que ela foi gerada, que ela poderia estar certa ou não, ela passa aí por uma mídia que é supostamente alguma coisa verificada, chancela essa informação, e aí essa informação que era inválida, ela passa a ser verdade porque ela foi publicada numa publicação confiável. Então, por isso é muito fácil acontecer, considerando que as pessoas estão usando cada vez mais essas ferramentas, e essas coisas podem, conceitos que são errados, ou informações que são erradas, que poderiam até ser uma alucinação, passarem a serem acreditadas por todo mundo como sendo verdade, porque extrapolou o mundo do algoritmo. Então, esse é um cuidado bem importante que a gente tem que ter quando usa essas ferramentas, que nem tudo o que a ferramenta diz é verdade. A gente precisa entender que existem alucinações nesses algoritmos.
Exato, e até teve, só complementando, né, porque isso está sendo bastante utilizado, né, eu vejo profissionais da saúde utilizando e tal, e muitas vezes ele acerta, mas ele também erra, né, e teve um estudo mais específico que saiu na JAMA Pediatrics, né, que é uma das mais conceituadas revistas. Eles fizeram vários testes pegando diagnósticos, né? E eles viram que, por exemplo, para crianças, né, para pediatria, o ChatGPT errava 83% sobre os diagnósticos. Então, ou seja, ele errava muito, né? Então, é isso, né? Tem que ter cautela e atenção na hora de utilizar. Teve aquele advogado, né, recentemente nos Estados Unidos, que meteu o louco e fez a ação e mandou, né? Só que assim, o ChatGPT inventou todas as... as jurisprudências, né? Inventou os casos, assim, ó. Tipo, ó, tem... E aí eu disse, pô, mas esses casos não existem, né? Então é um desafio que a gente tem, né?
Não, eu acho que vocês tocaram aí num ponto muito importante, que é desse desafio da confiança mesmo, porque é, quem tá ali de frente na área e ouvindo vocês, fica muito claro, né? Que é, quem tá ali manejando tem clareza da necessidade de questionar, de saber que nem tudo é 100% verdade, que as coisas precisam ser colocadas em perspectiva para uso e tudo mais. Mas não necessariamente o público geral e até as pessoas que estão comprando, adotando, criando, pensando mesmo essas soluções e as automações todas, tem essa clareza de que é preciso esse questionamento, assim. E aí eu fico pensando, né, pensando aqui com a galera que está ouvindo a gente, o cidadão comum, a pessoa que está gerindo ali uma iniciativa dentro de uma empresa, que está pensando como usar essas ferramentas todas, ou até que já está tendo que implementar essas coisas, porque cada vez mais, né, tem gente implementando alguns sistemas, iniciando aí suas aplicações de inteligência artificial e afins, o que as pessoas precisam ter em mente para mitigar um pouco esse impacto desses erros, sabe? Como é que a gente cria uma cultura de mais questionamento sobre essas respostas, sabe? E melhora as perguntas, né?
Gabi, eu acho que um bom primeiro passo é um podcast como esse que a gente está fazendo, né? Começar a explicar para todo mundo como é que isso funciona. Obviamente, todas essas tecnologias, elas trazem muitas coisas legais. Principalmente para quem está fazendo seu negócio, a TOTS mesmo tem ferramentas super interessantes que conseguem dar informações sobre quem tem mais propensão a comprar o seu produto. Existem várias coisas muito legais que estão acontecendo. Mas eu acho que é mais todo mundo entender como isso funciona e que no nível de tecnologia que a gente está, nem todas as respostas vão ser 100% certas. Então, eu acho que esse aculturamento é super importante.
Eu concordo e eu acho que, né, dá uma dica pragmática, assim, é definir muito bem o caso de uso, assim, sabe? Tipo, ó, a gente vai adotar, de repente, essa ferramenta de inteligência artificial para resolver esse ponto, sabe? E fazer muitos experimentos. Acho que a experimentação é fundamental para ver se a ferramenta se comporta bem e também ver se a ferramenta é mais adequada, porque às vezes você vai, sei lá, usar um LLM para resolver um problema que você conseguiria solucionar com uma solução muito mais simples, e aí você vai estar desperdiçando recursos, né? Então, eu acho que ter esse pensamento muito crítico sobre, beleza, qual que é o caso, ou a situação, né, o caso onde eu quero adotar inteligência artificial e que, de repente, que tipos de inteligência artificial eu posso utilizar, né? Porque também não existem tantas receitas, assim, e acho que é importante a gente, nesse processo de experimentação, ir entendendo, né? De repente, para o meu negócio aqui, um modelo mais simples faz total sentido, e aí, num outro ponto, eu uso uma LLM como um ChatGPT e tal, então acho que é nesse caminho.
Até porque muitos problemas se resolvem simplesmente com estatística, né? Tem problemas que parecem mágica, que com estatística simples você resolve, né?
Perfeitamente.
E pensando aí na cabeça, porque muitas das pessoas que nos ouvem estão aí dentro dos negócios, né? Liderando e lidando com as questões de transformação digital em negócios dos portes mais variados, assim, dos menores aos grandes. Que vocês ressaltam de algoritmos, além do que a gente já citou, de recomendação, de rede social? Que hoje, para quem está dentro desses processos, principalmente dentro dos negócios, que são algoritmos que fazem sentido de se pesquisar, de se olhar, ou sistemas ou formas que podem gerar mais eficiência, otimizar os processos de trabalho, que ajudam a entender melhor, por exemplo, os clientes, formatar melhores produtos e serviços? O que a gente tem aí de coisas concretas, tendências, coisas que de fato vieram para ficar, assim?
Olha, eu acho que existe uma dificuldade hoje no mercado, é que os profissionais que realmente entendem dessas tecnologias todas e que entendem até a implicação do que funciona e do que não funciona, eles não são profissionais fáceis de encontrar no mercado, né? Então, se você tem um negócio pequeno, sem muito espaço para investimento, provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar uma pessoa que consiga desenvolver algoritmos para você ou que consiga usar bem essas tecnologias. Agora, existem várias empresas, tem um ecossistema inteiro aí de empresas que estão, inclusive, focadas em em nichos de mercado específico que estão desenvolvendo algoritmos que resolvem problemas bem específicos e que você pode, dependendo do seu negócio, procurar por algoritmos ou soluções já prontas que usem essas tecnologias. Existem muitas ferramentas hoje que você consegue facilmente ter acesso à inteligência artificial em várias dessas nuvens, da nuvem do Google, em nuvem da Amazon, todas essas têm ferramentas excelentes. Mas aí você pode cair no problema que o Diogo falou de você ter um ferramental imenso que você não sabe nem como usar e nem como, principalmente, validar se o que o modelo de inteligência artificial está produzindo é algo correto ou não. Então, esse é um conhecimento muito especializado e que é muito difícil ainda de achar no mercado, né? Nem profissionais que conseguem trabalhar com isso. Claro que está aumentando, mas longe de ser algo que todo mundo sabe fazer, né? Então, eu acho que mais interessante é procurar empresas que já têm um pouco mais de experiência nisso e que têm desenvolvido modelos na sua área de negócio que você consegue utilizar. A própria TOTS tem, na área de varejo, tem um produto bem interessante, chama Tail Shoppers, que ele consegue dizer para cada produto, para cada marca, qual é a cesta de compras típica daquele produto, qual é o perfil que mais pontua aquele produto, como é que isso se comporta em relação à concorrência, e vários outros que existem, conseguem dar alguns insights, né? Então, não necessariamente você precisa desenvolver tudo do zero, embora que se você gosta dessa área, tem muita coisa, muito material, muita coisa que você pode ir aprendendo e pode eventualmente até desenvolver os seus algoritmos.
Eu estou de acordo com a Fabi, acho que esse é o caminho mesmo, porque inteligência artificial é uma área super complexa, né? Então, sei lá, eu trabalho pesquisando isso há mais de 7 anos, e eu sempre trabalhei mais com a parte de, por exemplo, de processamento de linguagem natural. Mas tem todo um universo de visão, que é super complexo. Então, eu acho que quem está querendo começar, né? Eu acho que o primeiro caminho é justamente procurar, né, por empresas, organizações que ofereçam esse tipo de serviço, né? Porque, principalmente para começar inicialmente, né? Pensar num caso específico de uso, e aí você não precisa gastar tanta grana para desenvolver algo do zero, sendo que tem uma série de ferramentas e serviços que estão disponíveis em nuvem, ou estão disponíveis como softwares as service, né? Então, acho que eu vejo como o caminho ideal para começar, sabe? Então...
Não, e a gente tem percebido aqui nos papos todos, né, que a grande magia de bom uso e de sucesso acontece quando a gente consegue de fato juntar a visão de negócio com a visão tecnológica, né, e que cada vez mais a gente precisa promover esse intercâmbio entre as áreas, porque nem só um lado nem só o outro a gente vai fazer o melhor uso das ferramentas que tem, porque como vocês disseram, às vezes você não vai saber o que de fato você está procurando, né, você vai implementando um monte de sistema, vai comprando um monte de solução, sem saber de fato qual é a sua busca, que é o resultado, você acaba gerando mais ruído do que de fato um insight poderoso, uma estratégia, uma alavanca de negócio, né? Então, acho que o que vocês estão dizendo para mim soa de novo aqui, mais uma vez aparece no podcast essa necessidade de se juntar as áreas do conhecimento mesmo, né? Que a solução não tá nem um lado nem um outro, a gente cria coisas melhores quando a gente vai juntando os conhecimentos, assim.
É, exatamente, eu acho que é bem por aí. Quanto mais. Acho que teve uma coisa que a gente não falou aqui, mas o que eu acho que é interessante também, que esses algoritmos de inteligência artificial, eles vão ficando melhores à medida que você trabalha, você vai conhecendo o domínio onde ele está sendo aplicado. Então, a pessoa que é especialista em agronegócio e trabalha em algoritmos para agronegócio, provavelmente os algoritmos dela vão ficar cada vez melhores para esse domínio. E se ela passa a fazer algoritmos para um domínio totalmente diferente, para a indústria, provavelmente esse conhecimento vai fazer diferença. Então, você conhecer o domínio que você está aplicando o algoritmo também ajuda muito a você fazer uma solução que seja relevante. Então, provavelmente a gente vai acabar vendo aí pessoas que são especialistas em inteligência artificial para domínios específicos no futuro. Eu acho que é uma tendência que deve acontecer, porque você tende a fazer algoritmos melhores quando você conhece melhor o domínio.
Exato. Não, concordo super, assim. Eu acho que existem tantas diferentes técnicas, né? Que elas vão... E aí você vai ter técnicas específicas para desenvolver esses modelos que vão funcionar super bem para um determinado segmento, sabe? Então, eu acho que essas pessoas que conhecem, né, da tecnologia, mas também conhecem do negócio, né, que são especialistas nesse tema, eu acho que elas tendem a navegar melhor por saber, ó, se a gente for por esse caminho, pode ser que seja mais seguro do que por esse, né? Então, acho que faz sentido.
Não, isso me ocorre também trazer, tem toda uma discussão, né, sobre a história dos vieses, de como quem produz as tecnologias carrega suas visões culturais, sociais, políticas, enfim, como que isso impacta, principalmente pensando que boa parte das tecnologias que a gente usa em escala, normalmente, né, tem muitas sendo feitas em outros países, por pessoas que estão em contextos culturais muito distantes do nosso. E aí, ouvindo agora o que vocês disseram, me ocorre pensar o quanto que cada vez mais a gente não tem que investir numa produção local de pessoas que tenham mais afinidade e uma cultura mais parecida com aquilo que você está trabalhando e pesquisando. Faz sentido pensar assim? Como é que vocês enxergam isso?
Então, faz muito sentido a gente desenvolver tecnologia nacional para a gente conseguir trabalhar com esses dados que são produzidos aqui no Brasil, ter as nossas peculiaridades do país, da nossa cultura, né, nesses algoritmos. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o Brasil acabou perdendo muitas pessoas dessa área que acabaram indo para outros países. Meus amigos mesmo, muitos saíram, que trabalham nessa área, muitos foram embora, em busca de, basicamente, de mais segurança, né? E, obviamente, esses profissionais, eles são disputados no mundo inteiro, né? Então, a gente está nessa economia totalmente global. Então, uma pessoa que nasce no Brasil, ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo nessa área de tecnologia. Esses são os profissionais desejados, que conseguem imigrar até com relativa facilidade. Então, os países que oferecem melhores condições de oportunidade, de condições de fazer o seu trabalho, de ter uma melhor qualidade de vida, acabam atraindo esses talentos. E a gente vai perdendo com isso, né? Então, seria muito interessante ter um movimento de incentivos para que essas pessoas, em algum momento, retornassem e construir tecnologia aqui no Brasil.
Eu acho que esse é o desafio mesmo, assim, é um desafio e, pelo que eu vejo, na verdade, só tende a piorar, porque, assim, o Brasil está fazendo muito pouco para manter os seus talentos, enquanto os outros países estão fazendo um monte para levar os talentos, né? Então, eu acho que o abismo tende a aumentar e não diminuir. Então, você pega... Recentemente teve uma ordem executiva do presidente Biden, né? Sobre inteligência artificial, um decreto. Então, é um decreto muito amplo, mas que estuda os riscos da inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ser usada na educação e tal. Mas um dos pontos é, a gente quer ser líder em AI e a gente vai atrair. Então, eles colocam um monte de benefícios para atração de profissionais da área de inteligência artificial. E eles estão muito agressivos. Tem um site específico que facilita visto, facilita um monte de coisa para levar gente do mundo inteiro que trabalha com inteligência artificial para os Estados Unidos, né? Então, se o Brasil está fazendo pouco para manter os profissionais aqui, outros países estão fazendo muito para levar brasileiros para lá. Então, eu acho que o abismo, na verdade, em vez de diminuir, né, esse é o desafio que a gente tem, é aumentar, né? Então, a gente tem que tentar inverter essa roda aí, né?
E o que vocês enxergam de consequência disso, assim? Para além, lógico, né, da perda de profissionais, a dificuldade da gente encontrar e afins, como país mesmo, assim, e para o próprio desenvolvimento tecnológico, vocês acham que a gente passa daí a construir algoritmos piores por conta daí dessa falta de profissionais? O que vocês enxergam aí de impacto?
Gabi, eu acho que o maior impacto, sim, a gente pode desenvolver algoritmos piores, não ter acesso a tanta informação. E tem algo que eu acho bem perigoso em termos de país, que é a gente ficar dependendo de uma tecnologia que está se tornando cada vez mais vital e uma tecnologia que ela é totalmente importada. Então, você imagina que existe, se hoje, por exemplo, os Estados Unidos disserem, vocês não vão mais acessar o Google, vocês não vão mais acessar o Waze, vocês não têm mais o WhatsApp, você não tem mais Instagram. O que, que a gente faz, né? Em termos de economia, de... Você não tem mais YouTube? Como é? O que acontece?
Acabou tudo, parou
tudo. E a gente tá... Parou tudo. A gente vai ter que voltar a se conversar pessoalmente. Já pensou? Não vai mais ter o bom dia de manhã da família. Como é que a gente vai fazer? Então, é um problema. E assim, a gente tá falando de tecnologias, né? De ainda simples. Perto do que a inteligência artificial é capaz de fazer. Então imagina que muita coisa em breve, né, a gente vai ficar cada vez mais dependendo de inteligência artificial e de esses algoritmos mais avançados. E se a gente não for capaz de produzir, a gente vai ter que importar essa tecnologia, como hoje a gente importa um monte de coisas.
Eu acho que essa questão passa muito pelo tema da soberania digital, né, que a gente discute bastante. Precisa ter um planejamento para isso, porque senão a gente vai ficar refém, né? E aí eu acho que nesse lance da inteligência artificial, a gente tem duas questões. A gente tem uma questão que é o hard power mesmo, que é isso, né? É uma dependência tecnológica de chips, de dados, de formas de comunicação, de serviços que são, né, por exemplo, vindo do norte global, né? São antes dos Estados Unidos. Mas a gente também tem soft power, né? Que é uma coisa que eu vejo poucas pessoas discutindo. Soft power, para quem não está acostumado, é essa influência um pouco mais sutil que vem pela cultura, né? Então, por exemplo, o cinema, ele é um soft power, os esportes, né, acabam sendo soft power. Por isso que a Coreia do Sul, ela investe tanto em alguns segmentos culturais, como o dorama, né, que são a produção audiovisual, mas também a K-pop, né, uma forma de levar soft power para o mundo. E a inteligência artificial, ela acaba, né, como ela é treinada nesses lugares, há uma representatividade, né, ou de forma intencional ou não, de uma baixa representatividade de outras culturas dentro desses modelos, né? Então, dentro de uma disciplina que eu dou também para os alunos de mestrado e doutorado, a gente fez vários experimentos para entender o quanto que esses modelos que estão comerciais hoje, os principais modelos, eles conseguem representar a nossa identidade cultural do Brasil, né? Ele teve um artigo recente que saiu numa revista que chama Interface da Comunicação, que é uma revista acadêmica, né, da ECA-USP, e a gente publicou esse artigo lá, em que a gente estudou, por exemplo, a ferramenta do Midjourney, aquela que cria imagens. E o que a gente fez? A gente queria ver se ele representava aspectos da cultura brasileira, e um dos experimentos que a gente fez, a gente listou vários festivais ou manifestações populares que são muito grandes no Brasil, e via o quanto que a inteligência artificial conseguia gerar daquilo. E aí o carnaval era algo que ele conseguia gerar mais ou menos, mas o resto, assim, por exemplo, teve o Círio de Nazaré, né? O Círio de Nazaré, ele fazia ondas, assim, por causa a representação que ele tinha era Nazaré, Nazaré. De Portugal.
De surf.
Exato. Iemanjá, ele representava como uma deusa mulher, mas tinha vários braços, né? Muito vindo da cultura indiana, entendeu? Então, você vê que a gente tem um desafio enorme desse treinamento, né? Então, a gente precisa ter políticas públicas no Brasil. Primeiro, de criação de novos conjuntos de dados que sejam abertos, que sejam representativos da nossa realidade, da nossa cultura. E a gente também precisa ter políticas públicas de acesso a dados existentes. Se a gente pegar, por exemplo, o DataSUS, é uma riqueza de dados, né? E a gente, obviamente, tem que treinar esses modelos usando esses dados, tá? E tudo isso, né, obviamente, fomentando o desenvolvimento e a inovação local, para a gente tentar diminuir um pouco, né? Não que a gente vá conseguir eliminar, não sou tão otimista assim, mas diminuir um pouquinho essa dependência e a gente ter o mínimo de autonomia.
Não, acho que foi perfeito aí, as duas falas, né, foram perfeitas em mostrar por que que a gente tem que investir nesse desenvolvimento local e por que quem produz tecnologia aqui acaba tendo muito mais qualidade em explicar, em transformar em serviços e produtos que de fato façam entender quem são as nossas pessoas, né, porque você acaba, você citou Iemanjá, o Círio, mas assim, isso também se aplica ao sapato, uma roupa, uma manga, coisas que a gente usa até no nosso jargão, na nossa forma de se expressar, né, da maneira que você compra um vestido, sei lá. Então, parece uma conversa longe, mas no fundo eu acho que a gente conecta isso com os algoritmos de recomendação de uma maneira muito, muito próxima, assim, porque você tem que entender como as pessoas se expressam dentro daquele contexto, né, então ter softwares locais pode fazer muito sentido, assim, ter galera trabalhando, né, focada em desenvolver e produzir aqui, enfim, muitas coisas a pensar aqui, tô aprendendo muito com vocês. E aí a gente chegando aqui para o final, queria olhar um pouco para o futuro, assim, né? Porque quando a gente fala inteligência artificial, algoritmos, futuro, tem tanta coisa sendo especulada, sendo pensada, é o fim da humanidade, é a automação de tudo, é o fim dos empregos, tem aí um mundo, mas sem também querer ficar muito longo, muito extenso, queria só uma visão aí de cada um de vocês sobre o que vocês veem aí de tendência concreta mesmo, de para onde vai tudo isso, né? Se toda essa sofisticação de algoritmo veio para ficar, ela veio de que jeito, como a gente vai se expressar a partir disso, o que disso tudo faz sentido, sabe?
Posso começar, Diogo?
Claro, fica à vontade.
Vou começar. Bom, da primeira versão otimista. Versão otimista é que todos esses algoritmos, eles, na verdade, tentam facilitar a nossa vida e conseguir acelerar alguns trabalhos que a gente faz, né? Que é, por exemplo, você tem ferramentas aí que te ajudam, você pega ferramentas simples, até como o Waze ou o Google Maps, que consegue te levar de um lugar para outro, fugindo do trânsito. Difícil viver sem isso hoje, né? Então, ferramentas que aproximam pessoas com o WhatsApp, por exemplo, e tecnologias mais avançadas que estão facilitando vários trabalhos que a gente faz. Tem várias coisas que seriam bem difíceis de fazer, como o exemplo que o Bruno deu de criar uma imagem. Você tinha que contratar um ilustrador que ia fazer um desenho para você, e você pode ir numa ferramenta hoje e dizer, se não for o Círio de Nazaré, mas se for alguma coisa um pouco mais global, desenhe uma escola, provavelmente vai sair uma escola exatamente como você pediu. Então, essas coisas devem facilitar bastante e conseguir acelerar vários trabalhos que a gente faz. Mas essa versão otimista, que é a gente vai conseguir produzir mais em menos tempo e talvez ter tempo para outras coisas que a gente nem consegue imaginar hoje. A versão pessimista é que, invariavelmente, alguns trabalhos irão ou desaparecer ou diminuir bastante. Algumas profissões, existem até alguns rankings aí de quais são as profissões que já estão, que têm maior chance de desaparecerem em curto prazo. E o grande risco disso é que a gente deveria já estar pensando o que, que a gente faz com todas essas pessoas cujo emprego, função vai simplesmente desaparecer nos próximos anos, e que precisariam de alguma forma ter ou alguma requalificação para fazer outras coisas, ou mesmo existe uma discussão grande em engenharia que é mais avançada, de ter uma espécie de renda mínima aí que garanta que, à medida que algumas profissões não existam mais, que a gente tenha formas de que as pessoas sejam inseridas. Mas essa é uma discussão que, por exemplo, no Brasil, ela acontece muito pouco, a não ser em algumas áreas mais acadêmicas, né? Mas é uma preocupação que alguns países estão mais preparados para isso e alguns países estão muito atrás. Então, existe um risco, eu acho, muito que deve acontecer muito rápido de profissões desaparecerem e algumas pessoas terem que se reinventar, talvez, sem tempo para isso. A outra versão pessimista é esses algoritmos começarem a controlar em tantos aspectos que a gente tenha dificuldade de fazer coisas sem eles. E a gente começa a desaprender coisas, como algumas a gente já desaprendeu hoje, né? Como a gente produz conhecimento novo, se todo conhecimento parece que vem muito rápido e muito fácil, e é um chat GPT da vida. Para você produzir conhecimento novo, você precisa ter tempo você precisa ter uma base, você precisa ter tempo de pensar, de fazer experimentos, o que é uma coisa que tem que ser mantida, tem que ser desenvolvida de alguma forma. Então, tem um lado otimista e um lado pessimista que a gente precisa se preparar para ele também.
Bom, eu compartilho, acho que, de todas essas visões, assim, eu acho que eu sou um otimista realista, assim, eu acho que a tecnologia, ela tem realmente o potencial para trazer muitos benefícios, só que ela vai trazer uma série de transformações e transformações em diferentes dimensões da vida humana, né? Então, não, acho que não só empregos, mas toda uma questão social, cultural, cognitiva, psicológica, afetiva, tudo isso a gente vai ter mudanças de paradigmas aí para os próximos anos. Eu acho que a gente está no início de tudo, a gente está vivendo a infância da inteligência artificial. Eu acho que os avanços, esses desdobramentos, a gente vai começar a ver a partir dos próximos anos. Eu acho que um cenário que a gente vai entender, começar a entender melhor, não que a gente vai entendê-lo totalmente, mas começar a entender, é o impacto que a inteligência artificial tem no processo democrático, né? Porque nesse ano, mais da metade da população mundial vai às urnas, então são as maiores eleições de toda a história da humanidade, né? São eleições de vários países acontecendo ao mesmo tempo, e você vai ter um uso desenfreado da inteligência artificial, ainda que tanto órgãos reguladores, tribunais de justiça, as próprias empresas estejam pensando em regulações, autorregulações, mudanças de política, você vai ter o uso de uma forma às vezes não autorizada ou usando ferramentas alternativas, open source, e a gente vai ter, né, deepfakes sendo criados, peças publicitárias, e como tudo isso vai se desdobrar, a gente vai entender. E a gente vai levar um tempo para entender. Acho que a gente não vai assimilar ainda nesse ano, sabe? Tudo vai acontecer esse ano, mas acho que esse estudo, esses fenômenos vão levar um tempo. Mas isso é só um aspecto. Acho que a Fabi tocou em outros aspectos que são desafiadores. Por exemplo, emprego. Recentemente, o Fórum Econômico, né? O FMI soltou um relatório, uma análise que eles fizeram a nível global, mostrando que 40% dos postos de trabalho já estão expostos à inteligência artificial. Os postos, assim, que podem se beneficiar de uma coisa, mas que podem ser automatizados, né? Então, ter tarefas que são automatizadas, isso vai levar a uma redução dos postos de trabalho. Então, acho que os governos precisam pensar, né, em como se posicionar em frente a essa tecnologia, no ponto de como preparar a população para trabalhar com o IA. E aí eu não digo que é treinar pesquisadores e cientistas para desenvolver inteligência artificial somente, isso é importante, mas preparar profissionais das diferentes áreas e indústrias a trabalhar com a inteligência artificial também. Então, a Finlândia teve um projeto bem legal que chama Elements of AI, que é um curso aberto para educar a sociedade do tipo, olha, o que é inteligência artificial? Como que você começa a utilizar? Quais são os riscos? Um letramento digital mesmo. E deu tão certo na Finlândia que o curso foi traduzido para quase todos os outros países dentro da União Europeia. Então, acho que no Brasil a gente tem que começar a fazer esse movimento de explicar para as pessoas, olha, existe inteligência artificial, ela dá para fazer isso, ela tem muitas limitações, tome cuidado com aquilo. Então, acho que a gente precisa começar com um letramento para sociedade em geral, né? População de forma geral.
Eu concordo. E eu só queria que você tá que a gente não tem como parar isso.
Não tem. É um caminho sem volta.
É um caminho sem volta. Não tem como dizer para. Porque alguém vai continuar. E quem não continuar vai ficar para trás. Então, a gente precisa se preparar para isso mesmo.
É isso aí. Bom, poderia ficar aqui horas conversando com vocês, ouvindo, aprendendo, mas a gente já estourou aqui nosso tempo. Então, queria agradecer, Fabi, por todo o compartilhamento aí das suas visões, da sua experiência. Agradecer, Diogo, obrigada por estar aqui, por ter, enfim, trazido tanta coisa. Muito obrigada por terem, enfim, participado. Queria agradecer também quem ficou até aqui, ouviu a gente, e aproveitar e contar que todos os episódios do Antes Tech do Que Nunca tá em podcast.tots.com e aproveita para seguir a Tots nas redes, que a gente tá aí sempre divulgando conteúdo bacana. É isso.
Obrigada, Gabi. Adorei o bate-papo. Obrigada, Diogo, por compartilhar esse conhecimento e foi um prazer.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Fabi. E até a próxima.
Até a próxima, gente. Obrigada.